Então, na verdade, quero ouvir de vocês primeiro. A gente está procurando conexões. Estamos terminando o Masechet Kiddush, né? Então, Pashat Toldot essa semana. Quero ouvir de vocês conexões que tem da Pashat Toldot com o Masechet Kiddush. Falam vocês primeiro. Vamos anotar o nome de vocês para ganhar lá no Goral. Depois eu vou falar para vocês o que sobrou, se vai sobrar alguma coisa, o que eu acho que tem conexões interessantes de Pashat Toldot com Kiddush. Então, primeiro o Simcha foi o primeiro que falou já semana passada, quinta-feira. Fala o que você falou.
Falei algumas coisas, então.
Sim.
Primeiro, eu acho que ele deve estar falando assim.
Sim.
Ele falou que tem duas opiniões. O que é? Se Kiddush é mitzvah d'oraita ou se é só um Hesher mitzvah, assim, de ver via. Então, se tipo, a Pashá falou, ele todo Kitzhak, teve filhos, quer dizer que ele tinha Kiddush. Então, essa é a primeira conexão.
É, mas isso é Shvach, tá. Que mais?
Mas na venda da Bechorá, Bechorá foi uma Davar Shelo Baal Olam.
Muito bem.
Aí vou botar na Masechet. E também o Maral, ele explica que a venda foi together de Arav Shemachala Kevodó Mahul, lá nos da Flama de coisinha.
A venda da Bechorá?
É. Foi. A venda foi, não é uma coisa, não é um... Bem, tem que ver o Maral dentro, mas ele fala que é Arav Shemachala Kevodó. A Bechorá não foi que ele vendeu alguma coisa, ele só se lê que está assim.
Se lê que está assim. Não entendi direito. E ele fala como o Arav Shemachala Kevodó, ele compara essas duas coisas. É. Tá, tem que ver esse Maral dentro, né? A priori tem a ver com a sugiá de Arav Shemachala Kevodó. Muito bem. Sobre a pergunta de Arav Shemachala Kevodó, isso sem dúvida é uma conexão muito boa, tá? Eu trouxe para vocês na folha aqui o Orachaim HaKadosh. Sabe o quê? Pega as folhas rápido, distribui. Orachaim, eu também pensei nisso. Orachaim HaKadosh, ele traz essa pergunta aqui. A priori, a Bechorá, a priori era uma coisa que não é Bala Olam. Vamos supor que é... Tem Rishonim que falam que a Naftamina é em relação a Pishnaim. Que ele não vai ganhar, que agora Jacob vai ganhar o Pishnaim do pai, né? A Yerushá. O pai estava vivo ainda. Yitzhak Avinu estava vivo ainda. Não morreu, ia demorar muito tempo para morrer. Então, o que é isso? Então, é da Bashelo Bala Olam. Quando o pai morrer, aí, em vez do Esav ganhar a Pishnaim, então Jacob Avinu vai ganhar a Pishnaim. Então, perguntam os Meforshim, muitos Rishonim perguntam daí, como que Jacob Avinu, Esav, podia vender a Bechorá para Jacob Avinu, em Adam Akne da Bashelo Bala Olam? Isso é a pergunta dos Rishonim, que tem a ver com a Sugiá no terceiro Perek. E para essa pergunta, Rabotai, só para vocês saberem, tá? Tem a priori três respostas, talvez mais, mas três respostas no Voarim no Rahaim. Depois você dá uma olhada, é muito bonito o Rahaim, tá? Uma resposta tem que o Tur, ele traz em nome do Rosh, o Rahaim ele traz, que o Rosh ele falou que por isso Jacob Avinu mandou ele jurar, e chove ali, para que jurar? De novo, um Kinyan tem que ter Shvuah desde quando? Kinyan é Kinyan, para que Shvuah? Então falou o Rosh, falou Tur em nome do Rosh, o pai dele do Rosh, que por causa disso, que como tem problema de Bashelo Bala Olam, então a Shvuá vai tirar esse problema. Vai tirar esse problema. Isso, por isso que ele mandou jurar. Assim falou o Rosh. Mas o Rahaim HaKadosh, ele traz um Rivosh, vocês sabem, olham dentro depois, que o Rivosh, ele fala, não pode ser que o Rosh falou uma coisa dessas, não é verdade, o Rosh nunca falou isso. O Tur nunca falou isso, não é verdade? É claro que não. E o Rivosh, ele fala que a resposta para essa pergunta é que talvez antes de Matan Torá, não tinha esse Yesod de End Adam Makne Dabal Shelo Baal HaOlam. Que antes de Matan Torá. Talvez só depois de Matan Torá veio essa Alahá que tiveram em Kiddushin lá. Antes não tinha, e por isso que ele conseguiu sim. Assim fala o Rivosh. Mas Yorahaim, só para vocês saberem, Yorahaim, quando ele explica por que não é boa a resposta do Rosh, que é por isso serviu a Shvuá, Yorahaim, ele fala, o que muda? Se o problema de... Qual que é o problema? Quem sabe aqui? Por que mesmo em Adam Makne Dabar Shelo Baal HaOlam? Eddie, por que mesmo? Por que não dá para falar que não dá Shelo Baal HaOlam? Que a priori Smichuzaz. Isso aqui falou? Muito bem. A pior, assim, das Marot por cima, dos Rishonim, do Rashi, em alguns lugares, parece que o problema é Smichuzdas. Querendo dizer assim, a pessoa que vai liknota a coisa, ou, não sei, Smichuzdas do Mocher, ou do Kone, sei lá, eu acho. A pessoa que vai liknota a coisa vai falar, Perotilan, quem sabe se vai ter Perot, quem sabe se vai, Anilo Somerdá, tá dizendo, não tem Smichuzdas, tá certo? Então, por isso, então falou o Rosh, falou o Rahaim HaKadosh, que ajuda a Shvuá? O que ajuda a Shvuá? Se é uma coisa da Sheloba Laolam, com Shvuá também não tem smichus das. Assim fala o Orachai Makadosh. E este listapek sobre isso, tá? Talvez sim, Shvuá. Talvez assim, o Yaakov Avinu era o Kone. Ele caná a Bechorá. Se ele pediu uma Shvuá para Esav, é sinal que ele sim, sou merdado. Ele fala, me jura que você vai me laknot. Se ele não tivesse smichus das, por que ele pediu Bechlal a Shvuá para o Mohê? Então talvez sim dá para entender, mas o Rahim ele fala claro que não. Mas demais, como o Ilan falou, Rabotai, existe um outro chat lá na sugiá de Enadam Shulab al-Olam, que não é por causa disso Michus Das. Por quê? Simplesmente não tem, um Kinyan tem que ir lachul sobre alguma coisa. Eu maknei para você uma cadeira, então o Kinyan hal sobre a cadeira. Eu maknei um apartamento, Kinyan hal apartamento. Maknei da baixa Shulab al-Olam, a coisa não está aqui nesse mundo, então não tem onde ir lachul. Lachal o quê? Sobre o quê? Então por isso que Enadam, não por causa disso Michus Das. Então, se esse é o problema, Rabotai, é claro que Shvuá também não adianta nada. Então, a resposta de Shvuá não é boa. Tá certo? Isso fala o Rahim e o Rivosh. A resposta que o Rivosh ele traz, talvez sim, antes de matar a Torá. Mais uma resposta tem. Eu falei para vocês, né? Por que ele. O Rahim traz uma resposta interessante, Rabotai. Pega as folhas.
Por quê?
Abraham teve que comprar.
Mas o Smichudada, mas vará chutar, não é uma coisa que tem a ver com antes de matar natural. Para mim, vender uma coisa, o cara precisa aceitar isso. Tipo, fazer uma coisa.
Mas olha só, Betinho, não é que não tem nada de Smichudas. Talvez a Torá queria uma certa medida de Smichudas, que a Torá falou que não serve sem essa medida. Talvez antes tiveria um pouco de espirrosada, a pessoa tem.
Mas a gente vê que a gente sempre vai aprender alahot de que nem a ninguém de
matar. Isso perguntou o Léo agora. Talvez não todas alahot, talvez. É interessante, é verdade, é interessante a resposta. Tem uma outra resposta que o Rahim ele traz aqui, Rabotai, muito bonita. Você tem uma Gemara em Baal Metzia, Daftezain, aquela Gemara fala que se um cara pobre falou para a pessoa assim: o que que eu vou pescar amanhã? A pesca minha de amanhã. Eu vendo para você, me paga hoje. Fala Gmará, é válido. Mas como esse cara é pobre, é o parnassá dele, coitado, Rahamim Tiknu, que serve. Que a pessoa pode vender uma pesca de amanhã, pagando hoje para ele, por um dia, de um dia. Pesca de um mês inteiro não pode. Isso já é um dia que a parnassá dele, ele pode vender. Assim fala Gmará. Então fala Rahim Akadosh. Isso que é o pshat aqui no Passuk. Esav falou, Ineanohi olech lamut. Eu não consigo sem isso. Eu preciso comer, estou morrendo de fome. E aí, então, nesse caso, é como se ele podia sim vender. Isso é Michrolikayom também, falou Rahim. Ele pode vender a Bechorá, mesmo que a Davá Shelo Balaolam. Se falou Rahim, a terceira resposta. Eu pensei, Rabotai, talvez eu ouvi isso alguma vez, tá? Tem coisas que eu não sei se eu pensei sozinho, se eu ouvi uma vez. Mas eu pensei, esse Shabbat estava pensando comigo, uma outra resposta para essa pergunta de Bashelo Bala Olam. Olha só, prestem atenção. Tem que pensar, não tenho 100% de certeza, os rabinos aqui podem discutir. Ele não vendeu o Pishnaim. Não é que ele vendeu o Pishnaim. Ele vendeu a Bechorá. Bechorá é um Musag. Ele é Bechor. É uma Metziut que ele é um Bechor. Ele vendeu a Bechorá para Yaakov Avinu. Tem várias consequências que acontecem de Bechor. Uma delas é Pishnaim, uma delas é Avodah no Betamigdash, um monte de coisas que é da Vashelobah Laolam. Mas ele não vendeu essas coisas. Ele vendeu a Bechorá. Bechorá é Balaolam. Ele é Bechor. Então ele sabe vendeu a Bechorá, não é Lobah Laolam. Eu dou um exemplo para vocês. Um exemplo é bem parecido. Eu quero vender um Eved para alguém. Um Eved. Eved, Rabotai, trabalha para o dono dele, Avodot. Eu vendo um Eved para uma pessoa. Você vai falar, Davashelo Balaolam, que os trabalhos que ele vai fazer para o dono é Lo Balaolam. Claro que não. Estou vendendo um Eved. O Eved é Balaolam. As consequências é que vai fazer trabalho para o dono. Então aqui também, peraí. Aqui também é a mesma coisa. A Bechorá existe. O Esav é um Bechor. tem muitas alachot que saem disso, que é o Bechor, que é a Mishnah e outras coisas, são consequências. Eu vendi a Bechorá para ele, Jacob, isso é Bala Olam, e agora tem consequências.
É um pouco diferente.
Por quê?
Eben, por exemplo, é Daimit Neu Baolá.
É de o quê?
O que produz, tá aqui, a Bechorá é isso. A Bechorá é Pishenai, não é a Vodá para o Vitamidash. O Eben, ele é Eben, ele tem. É verdade que, não, que ele não produziu ainda, ele vai chegar a produzir, mas o que produz, a fábrica tá aqui.
Não, Bechorá tem, pode falar assim, Bechorá é um mussar de Bechorá. Um primogênito, ele é chamado de Bechor, tem alachot de Bechor. Tem muitas alachot. Tem Pishnaim, tem alachot de hoje também, né? Tem alachot também que hoje o irmão mais jovem tem que dar respeito para ele. Ele é uma, será, tem um monte de alachot. O quê?
Senão tudo assim, não.
Não.
Kiddushin também, eu quero comprar não. Uma mulher, estou comprando um mussar de Kiddushin.
Não, Léo, de jeito nenhum, não, de jeito nenhum, Léo.
Estou comprando um mussar.
Kiddushin, não, não.
Por quê? O que muda? Não. A consequência é que ela vai estar sule com leal, estou comprando um mussar de Kiddushin. Não, o negócio é, como assim?
Não, como assim? Não,
demais,
pega pelos deck, pelos deck, eu quero vender o pelos que não nasceu ainda na árvore, que não está na árvore. Os pelos não estão aqui, não adianta, você quer vender uma coisa que não está aqui. Kiddushin, se não dá para fazer Kiddushin hoje. Então é, não dá para fazer Kiddushin hoje. Mas aqui eu estou vendendo uma Bechorá. Bechorá é um Mussag. É um Mussag. Então dá para dividir. Tem consequências. Ah, este está pego. O que você acha, Gorobat?
O Rakaim, justo ele pergunta, ele divide em dois. Ele pergunta também, não dá para comprar uma coisa de barril mamash.
Sim, isso é outra coisa. Tá bom. É, isso eu ia falar para vocês. Ah, isso é outra coisa. Tá bom. Eu tenho outro problema, eu sei. Para isso serve a Shvuá, ele faz.
Faz a Shvuá, mas Shvuá. Não dá para as
bananas. Tá bom, não. Rabotá, tem um outro problema aqui também. Que não dá para laknot davash em bomamash. O Rahim, ele pergunta isso. E o Rahim, ele responde que para isso serve a Shvuá. Para sim dar para laknot. Isso é um outro problema, tá certo. Agora eu quero resolver o problema de davash lo bala olam. O Rahim fala que Shvuá não resolve esse problema. Eu falo que também não é davash lo bala olam. Eu estou vendendo a Bechorá. Eu entendo o outro lado, né? Eu estava na dúvida, mas eu acho que... Tem que procurar a Yod para ele, tem que saber um pouco de Shas, pegando também Chacham que sabe Shas, e ver se tem Marot contra ou a favor, só para... Então isso é uma... Sim?
Qual o problema de falar que a Bechorá é a Daim e o que sai da Bechorá é... A pergunta do Yod para falar sobre isso, que ela está falando, que a Bechorá, ele vendeu, a Bechorá está lá, isso aí é a Daim.
O que é Yadayim?
Não, igual você fala, tipo, Yadayim está na Olam e o Masé Yadayim não está em...
Ah, desculpa.
É uma coisa, Bechorá estava ao Olam, isso é como se fosse Yadayim e o que
é
do Tzai.
Então, é que eles querem falar que talvez a Bechorá não é uma coisa para si, a Bechorá é Yadayim, as mãos estão aqui, na prática, e Masé Yadayim é... Aqui a Bechorá é em relação a Pishnayim, não existe um Musak separado de Bechorá e como eu estou falando agora, tem... O Bechorá é em relação ao Pishnaim, em relação a Abudá no Betamigdá, todas as coisas que não é, entendeu? Este está bem.
Ele perdia com o Abudá, era só o Pishnaim, não tinha nada. Abudá, por exemplo, não, foi tipo Coen, vai toda a família vai ter trabalho. Agora o Bechor não é aqui. Já que o pai é Bechor, então todos vão trabalhar no Betamigdá. Não é uma coisa...
É, mas tipo, ele trabalhar, ele trabalhar.
Ele sabe que ia trabalhar.
O Bechor, antes do Betamigdá.
Ele ia trabalhar.
O quê?
Ele nunca ia trabalhar.
Por que não?
Porque tipo, não era do zero dele que foi. Não foi descendência dele que...
Não, mas se ele era Bechor, você sabe, era Bechor.
Ele recebia, também seria a zera dele que ia receber uma
tampa. Sim. Não. Muito bem, isso era botar aqui, foi rápido.
Bichlal, isso de Davar Shalom Balalam, porque qual é a pergunta aqui? Quando é uma coisa que é certeza que vai chegar, não tem problema, não?
A vida é doce?
É. Quando é certeza, não a vida ideal. Se é, pelo de que ele é machloket, porque é a vida ideal. Se,
então,
mas tem coisas
certeza,
que é certeza,
certeza, por exemplo.
Acho que no caso que quando está Beadaim, isso é o chato. É quando está Beadaim de fazer, no caso.
Não
de...
sei. Mas aqui não era certeza.
Achei que vai dar.
Não, a Bishnaim, talvez ele vai morrer antes do pai dele, talvez o Ramban, ele fala que isso foi
filho.
Chato.
Não vai pro filho?
Isso é que achei pro Ramban. Né? O Ramban, ele fala, o Ramban, que quando ele falou, Enea no Rio, Lech Lamut, Ramazeli Bechorá, ele quis dizer o seguinte. Eu caço, eu vivo o dia inteiro vivo caçando, eu estou em perigo de vida. Então, é bem provável que eu vou morrer antes que meu pai vai morrer. Então, o que eu vou ter da Bechorá? Não vou ter Pishnaim. Assim fala o Ramban. Eu perguntei ontem na sinagoga, que Bechorá é Sataná, é uma Taná fraca, porque os filhos dele vão ter. Né? Os filhos dele. Daí eu falei para ele na sinagoga que talvez Isav não pensava nos filhos, tá certo? Pensava só em si, né?
Ele não passou, mas ele...
Não, mas ele... Então, tá vendo, Eliezer? Essa diferença, Eliezer. Isso é uma diferença enorme para vocês saberem entre as famílias religiosas e as não religiosas. É uma cultura, tá? Não estou falando agora que é um risarão. As religiosas, quando elas fazem as contas da parnassá delas e tudo, elas sempre colocam já o dinheiro para o filho e pensam no filho. Quando fala li, estão pensando nos filhos também, Eliezer. Tá certo? Li. Yeah. Mas aquelas que não são religiosas, né? Não estou comprando com esse sábio, Deus me livre, mas assim, ele não tem essa mentalidade de, não, os filhos vão dar um jeito sozinhos. Eu não tenho que agora sustentar meu filho, né? Assim, não é... O li é li mesmo, é para mim. E sabe, em todo caso, ele pensou li. Ele pensou nele, só nele mesmo.
Na verdade, o primogênito tem pishnaim do que tá agora, não? Não o que vai receber. Também tem sobre a Yerushá?
Trabotai, chega! Isso é a primeira resposta, o Simcha falou muito bem. Marcou, o Simcha está marcado, né? Quem mais?
Eu não sei agora, tá ouvindo. Pode Sim. ser isso que Abimelech viu, que está escrito Mitzahé, que está fazendo no Tashmish.
Com... No.
Tem que ser que foi feito Kiddushin antes.
Ah, mas isso é fraco, essas coisas. Quero mais coisa mais concreta.
Ou se não, no caso de Lot, que é sábio, que falaram para Jacob, Lotikach mi benot Kenan. Ou seja, não faça Kiddushin com essas...
Eu não quero só que tenha a ver. Falaram já que tem... Não, aqui, com Masechet Kiddushin eu quero. Com Masechet Kiddushin. Eu quero uma conexão da Parashá com o que está escrito na Agmará de Masechet Kiddushin. Eliezer.
Aí ele fica mandou Jacob pegar o Brachot. E aí ele falou, a like ele está a mim. Tipo, as colas vão ser também a mim. E o Raiz, quem é Shalech agora virar? Tipo... Se o Meshalech mandou o Shalech fazer uma coisa, o pecado não é para o Meshalech. Como ela pegou sobre si aquela lá? Entendeu? Na teoria não existe isso. Porque ela falou que não está nada. Porque ele mais, aquela lá vai ser sobre Jacob. Jacob foi fazer esse negócio. Era mais que... Agora até fala, tipo...
Alguém faz essa pergunta ou você pensou sozinho na pergunta?
Não, eu vim pensar agora.
Eu não sei se é uma pergunta tão forte, Eliezer. Não, ela falou que a Clara, talvez a Matsadiká, como era, pode falar isso. A Clara que teu pai vai dar para você, que caia sobre mim. É, não tem a ver com o Shlech Dvar Averá. É Shlech Dvar Averá, normalmente. Mas ela fala, ela não pode falar, você acha? Ela é uma
vergonha. Sobre ele. Oi. Ela mandou ver. É, mas a verdade é uma filha, peraí, que ela fala que para o Shalek, mesmo ele tem Aná para isso, aí acaba Shlichut, por exemplo, se o Shalek manda o Shalek, vai lá e come, fazer, sei lá, o cara tem proveito,
Sim.
aí me falou que não vai para o Shalek.
Entendi. Ah, então. Então.
Não, entendi.
Fala aí, Alcim.
O Alteiro de Mitzrayim,
que o quê?
E a Gmará, por exemplo, na Periclevi, ele fala por que para o Asaraya fazer Marlu em Babel. Uma vez que Eritzrael ganhou com o Laratzó.
Sim. Aí também, ele estava em Eritreia, ele falou, olha, dele é de Israel, não desce pra mim. Boa, 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 vamos lá, merece, eu acho que quer, gostei. Salo.
Tem que falar que tem que vestir nesse tipo, precisa primeiro casar, e depois da Torá, ou estudar e depois casar. No final, o Jacob, ele foi primeiro estudado, com 14 anos, depois...
Muito bom, gostei, Rabotai, olha só o que o Salo falou. Vocês tiveram em Kiddushin, Chavtetu, Medbeis, tiveram... Se tem que primeiro holol beholehu asugiala, primeiro tem que estudar a Torá e depois casar, ou primeiro casar e depois estudar a Torá. Na nossa paraxá a gente vê que Yaakov Avinu foi estudar a Torá primeiro para depois casar, certo? Muito bom, adorei. Salo, quem mais? Vamos lá, Rabotai. Tem muito mais, não?
Soube que Yaakov Avinu ele abandonou os pais, ele foi para estudar.
Muito bem, isso eu trouxe aqui do Amakta na frente. Depois vocês olham dentro, tá bom? O Amakta, quem se lembra... Duas coisas. Número um, vocês se lembram que o Amakne, ele fala, o Kiddush do Amakne, eu quero falar para vocês uma coisa, estamos terminando o Masechet Kiddushin e nós vamos sentir falta do Amakne. Não tem outra Masechet, um livro como o Amakne. É incrível, tá? Assim, sempre quando eu termino o Kiddushin, eu sinto essa falta do Amakne, é incrível. Ele percebe tudo, fala tudo, né? O Amakne, ele fala, se lembra, nosso guia de Kibbutz Avaim, ele fala quando o pai manda o filho fazer uma coisa, e não é uma coisa que ele tem aná, não é que ele manda me dá comida, me veste, não isso, tá? Ele manda ele fazer uma coisa, não tem a mitzvah de kibud avaê, mas tem a mitzvah de morar, fala o Amakne. Porque um filho não é kibud, porque kibud é machilô, machkeio, isso é kibud. Mas morar, ele fala, é sostere dvarav, morar. Então, se o filho não faz do que o pai mandou, lembra desse Amakne? Se o filho não faz o que o pai mandou, então ele é falta de morar. Ele está sotere dvarav, fala o Amakne. E ele traz provas, e uma das provas que ele traz é a nossa paraxá, no fim da paraxá, que Yitzhak Avinu mandou Yaakov viajar para Padan Aram. Fala a Torá que Avram, Yaakov viajou para Padan Aram, saiu de Eretz Israel porque Yitzhak mandou, que budava ele. O pai não teve nada disso, não é que ele pediu uma comida para ele, falou para ele fazer uma coisa e ele foi. Daqui ele traz uma prova que o filho tem que obedecer o pai, mesmo que ele não tenha uma na o pai. É por morar, não por kibbutz. Muito bem, Betinho, coloca lá. Colocou já. Quem mais?
Tem também, dentro disso tem um assunto de Eretz Israel, do rei que muda mais.
Muito bem, muito bem. Também tem uma máquina lá, trouxe na folha para vocês aqui, tá? Que ele fala sobre isso também. E também, na mesma pedaço, ele fala, quem se lembra, Agmará lá, Mistapé, o que é mais importante, o pai ou a mãe? Então, a Máter quer trazer prova da nossa paraxá, porque ele fala assim, a priori, ele pergunta, quem se lembra, falamos domingo uma vez sobre isso, se não me engano. A priori, Yaakov Avinu foi castigado 22 anos, Yosef ficou fora de casa, pelos 22 anos que Yaakov Avinu ficou fora de casa, e não fez kibudav. Pergunto a Máter, mas os pais mandaram ele sair, os pais mandaram ele viajar, ele viajou que os pais mandaram? Fala a Máter, vai querer responder, que a mãe, que o pai só falou para ele, viajar, achar o Shidur e voltar. Não precisava ficar lá 22 anos. Mas ele traz o Rashi que a mãe sim falou, vou ficar aqui há um tempo que minha mãe falou para mim ficar. A mãe sim falou para ficar um tempo. E mesmo assim que a mãe ficou para ficar um tempo, como o pai falou para ir e voltar, então ele foi castigado. Daqui a gente aprende a priori, que o tzivui do pai é mais importante que o tzivui da mãe. Tem aqui na folha, olha depois, olha amanhã, vocês dão uma olhada, tá? Para ter mais um contato. Colocou o Ilan aí, Rav Golovati. Quem mais, Rabotai? Mais?
Kibud Avayim também.
Que o quê?
Ele pediu para pegar as brafotas, então ele tinha a mensagem de Kibudem. Mas, por outro lado, ele tinha que mentir para isso. Então, quando o pai manda fazer alguma coisa, uma verá.
Mas isso é uma pergunta, né? Mas Brahim pergunta, o que ele fala? Isso, isso ia falar para você. É uma nevoá. Isso é uma nevoá, não adianta. Ele tem que obedecer com o nevoá, sim?
A gente viu, eu lembro quem falava que só fazer a vontade do pai, tipo, já é considerado, tipo, o pai não precisa pedir bedávica. E no Corá...
Isso é em relação a comer e beber, tá?
Mas aí ficar pediu para um lado, para... E a pegar as brachot. Vadai que Yitzhak não ia querer dar as brachot para Yitzhak. Tipo, mas se tem que a vontade dele era não dar as brachot. E ele não cumpriu isso. Tipo, ele não cumpriu a vontade de Yitzhak.
Isso é nevoá. A mesma resposta que o Guilherme falou agora do Erachai. Tá certo? Isso é nevoá. Isso foi uma nevoá. Yaakov Avinu tinha que fazer isso porque era uma nevoá. Não é porque Buda vai as brachot. É nevoá. Era uma nevoá. Ele fica. Sim.
Mas quando que Yitzhak fala para ele, sabe, vai caçar para mim. Tipo, a priori, que mudava é do dinheiro do pai.
Sim.
Aqui, tipo, Yitzhak falou, vai caçar para mim. Tipo, do Hefker. Tipo, não sei se pode falar isso, que tipo, parece tanta diferença. Quando que é do dinheiro do filho ou quando que é uma coisa, tipo, o filho vai
arranjar. Não é uma furacha isso. Sim.
Na paraxá seguinte, quando... Duas, quando Yaakov volta da casa de Lavan e encontra com Esav, que Yeshperot Balamazê, que ele volta com todas as riquezas dele, e Esav pergunta, o que é tudo isso que você tem? Que na teoria ele só tinha o Olamabá, e Olamazê era de Esav, mas se você vai para o Olamabá, você fica com o Olamazê.
Ah, isso é o filho primeiro, Perek, de Kidushin, ok.
É, que discute se tem...
Legal.
Se, onde está o Sahara e se tem...
Legal, Pedro, legal, legal, Daniel, muito legal. Vamos lá, Daniel Abadi, muito legal. Ouviram? Quando Esav se reencontrou com Yaakov Avinu, ele viu que Yaakov Avinu com aquela família linda lá, isso é o Lamazé, como assim? Tem um negócio inteiro lá, mas a gente vê que tem sim Perod para o Lamazé, tem sim Ischar para o Lamazé. Muito bom, adorei. O que mais?
Eu vi uma do Ravdan que ele me falou.
Ah, Ravdan, fala.
Que era do Rashi que fala da idade que a mulher já era olhada
do
Yash, né?
Ah, sim.
E acho que tu volta a redecorar a Vachorim.
Kiddushin também. Rabotai, muito bem. Rabotai, Krivka casou com 3 anos. Por que com 3 anos? Por quê?
Eu
e Elebiá. Isso é Agmará em Kiddushin da Fio do Medalha, Agmará atrás, tá certo? Que o Elebiá é com 3 anos. Coloca o Ravdan aí também. Ravdan? ele o Rashi traz. O Rashi traz aqui. O Rashi traz essa paraxá, isso. O Ravdan falou mais uma pegadinha, Rabotai. Mais uma pegadinha, o Ravdan falou. O Rashi traz nessa paraxá que Esav, ele casou com a... Ele casou com toda mulher que é proibida, nem casou, Bechlau, né? E aí quando o pai falou que ele quer que casa com... Não, com o boneco. Então ele pegou mulheres da família lá. Então o Rashi traz lá, o Rashi, que Esav era como um hazir. O hazir, ele mostra as patas dele e fala, eu sou cacheiro. Porque ele não é... Porque ele é uma fris parça. Mas na prática ele não é maleigueira, então ele não é cacheiro. Mas ele se mostra cacheiro. Esav também era assim. Esav, ele se mostrava cacheiro. Eu sou casado com mulheres que meu pai quer que eu caso. Mas ele já teve um monte de mulheres que não era, né? Então o Rashi traz lá o pasuk, Harsemeno hazir miyar. É um pasuk em Teilim. Kagmarain Kidushin, da Pchatetum Edbeis, traz esse passo. Quem se lembra lá, que é no meio do Teilim Mamash, Chazemenu Chazir Miyad, tá? Então também tem. Que mais?
A gente vê a diferença do que Buda vem de antes de morrer o pai e depois de morrer o pai.
Por quê?
Para falar a diferença, que acho que no
como se vê nessa paraxá?
Tá falando que só tem que Buda, o Ura falou que só tem que Buda vem. Na verdade, não tem mais de morar, vem, só tem que...
Como será para achar?
Nah, de... Não existe nada de Nacha. A gente vê de Esav, que ele estava esperando que o pai morresse, tipo, que o pai não ia gostar, que ele falou isso de briga dos filhos, que na prática não tem tanto problema depois da morte, que o problema é só quando está vivo. Mas depois já...
É boa, porque Esav era muito que mudava ele, né? Você dá pra ter de Maranhada e Esav, né? Ele precisou de morrer.
O Remes daí do Paraxá.
Tá, fala assim, Mujer.
Agora aprende de Eike Vashem Shema Avraham Bekuili, que Avraham cumpriu toda a Torá.
Muito bom. Verdade. Alexandre, fala alguma coisa, Alexandre.
Bonito.
Também tá estudando Kiddush, Alexandre. Também tá estudando Kiddush. Acabaram vocês?
A gente vê um do que não está escrito. Que tá falando que quando Jacob dá as brachas para Esav, ele não fez com o Tnai Kaful. De quando fica...
E não tem muitas provas. Tá?
De quando fica...
Tá, quem mais? Alguém tem mais do Maraiá? Alguém? Todo mundo falou? Então, Easy. Mais algum Maraiá, Easy? Então, olha só que eu pensei algumas coisas, tá bom, Rabotai? Em primeiro lugar, tem um chá do Ponim Yofas, que é o Amakne, tá bom? O Aflá. Ele já falou na paraxá passada uma coisa parecida, não consegui falar para vocês. Nessa paraxá ele fala de novo, é muito bonito. Prestem atenção, abre o Rumash, todo mundo. Fora aqui, conexão da... É muito, um chá muito lindo para vocês ouvirem. E tem a ver com Kiddush, né? Claro. Ele pergunta ao Ponim Yofas lá em cima, em Pashat Chayei Sarah, primeiro, quando Rivka casou com Yitzhak, olha interessante, quando Eliezer abre o Chumash, todo mundo tem o Chumash, Chayei Sarah, Pasuk Nun Alef, Perek Havdal, Pasuk Nun Alef. Todo mundo tem? Perek Havdalet Pasuk Nun Alef. Depois que Eliezer falou tudo, fez o shiduch dele, que ele fez lá, todo o trabalho dele. Pasuk Nun. Vayan Lavan Ubetuel, Vayomru, Miashem Yatzad Avar. Lo Nuchal Daber Elecha Ra Otof. Lembram desse Pasuk? Falamos semana passada. Hinei Rivka Lefanecha, Kach Valech. Pode pegar a Rivka, Kach Valech, Utei Shal Ben Adonech. Muito bem. Isso foi Pasuk Nun Alef. Depois... Vai que a gente chama a Eved Abraham, vai o Tzé a Eved Flegzeã, a Shimó, vai o Mer, muito bem. Aí, Eliezer fala assim, Pasuk Nun, não vá, vai o Mer Alem, alta ruoti, vai a Shem Itzliach Darki, Shalchuni Belchal Adoni. Vai o Mru, Nikra Lanara, Venishara et Pia. Vamos perguntar para ela. Pergunta a Flora, Botai. Em cima eles falaram, Inei Rivkar Fanecha Karvelech. Pega, vamos perguntar para ela. E agora eles falam, Nishara et Pia. O que mudou?
Isso daí é agora.
O quê?
Antes era se. Essa era se ter o que do Shinonel. se Teresa quer casar, que agora é pra sair, se agora ela quer ir.
Quer sair?
É, agora quer sair. Quer
depois
sair.
Do Kiddush, não.
Eu quero ficar mais um
pouco. Não é mal. Não é mal. O que mais falaram aqui?
O Ravavi falou no tiro
de forno. É um pouco melhor. Quem falou?
O Ravavi falou no tiro de forno.
Que o quê?
Que quando tem empolgação, tem que. Quando tá com aliá, tem que aproveitar na hora e pegar. Porque eles depois parou, comeram, aí depois eles voltou aos midões.
Olha, o Sipurno fala isso? Deixa eu ver o Sipurno. Olha, lindo isso. Tem algum microondador? Tá aqui? Não tem.
Tem lá.
Não sei se tem, não sei se tá no lugar.
Tiraram aqui. Embaixo.
O alguém é mais rápido.
Mais na frente. Ele já chegou. Leite, não adianta.
Ele não fala nada. Quer dizer, que ele fala, mas não fala isso que está falando. Tem que talvez ser chato, seguro, talvez.
Ele fala tudo mal.
Pode ser. Rabotai, isso pergunta o Aflá. O Aflá responde, Rabotai, o seguinte. Prestem atenção, está muito bonito. O Rashi traz que em cima... Olha no Rashi de Bura Matril. Rashi Taf Nun Hei. Pasuk Nun Hei. ויאמר אחי הבהמה תשב הנערה איתנו ימים ועשור אחר תלך. פעל הוראה שויאמר אחי הבהמה ובתואל היכן היה? או נתבה בתואל. התפעל הוראה שהוא היה רוצה לעכב ובא מלאך ועמיתו. התראה שפעל כי בתואל נסמי הסתמד ההיסטוריה אלי מוכר בתואל. אם סימא פסוק נון בייס, נון א', Einun, Bayana Vanu Betuel, Bayamun Hashem Yatzadabar. Então fala o Aflá, Rabotai. Que em cima foi o Kiddushin. O Kiddushin foi feito com o pai junto. Com o pai. Estava vivo. Lavan e Betuel estava vivo. Então, e nele ficava falecha, carvalech. Não tem que ter. Ela era pequena, Ktana. Não tem que ter das da menina. Não tem que ter das da menina. Porque o pai que maknei a menina. O pai que makadeixa a filha. Então pode carvalech. Depois desse meio tempo do Kiddushin, o pai faleceu. Agora era o Nisuin, ele fala. Para o Nisuin, ela já estava órfã. Então, vai Yomru, Nikrala, Narava, Nishalai, Pia. Fala o Rashi, olha o Rashi, fala. Mikan, She'en, Masi'in, Etaisha, Elamidata. Fala o Aflá aí em cima. En, Masi'in, Etaisha, Elamidata. Fala o Aflá. Em cima, no Kiddushin, o pai estava vivo. Não tem que ter das dela. Das do pai, como estudamos em Kiddushin. Agora que o pai morreu, aí tem que perguntar para ela. Ela tem que aceitar. Isso que é o chato passou.
Ela tem dado? Quer?
Já foi o Kiddush.
Então ele fala lá, mesmo que já foi o Kiddush, mas para fazer o Nisui, tem que ter das dela.
Uma mulher que fica já tem
3 anos.
Ó, ele fala na Barichut sobre isso. Não é simples, não é simples. Como que uma Ktaná pode fazer Nisui com ela sem o pai? A priori teria que ter o pai. Mas sai daqui que sim. Ele fala, explica com morto.
Já foi o Kiddushin, talvez, não?
É, mas do Nisuin também tem que ter.
Só que a gente viu também do que quando o pai ele fez sobre... A gente sabia que foi pra ele, foi o Kiddushin e faleceu no meio. A gente viu no Sugiano, pra ele lixir disso.
Pode ser.
Falava que não adianta, que mesmo que ele tá...
Tá, não sei, isso tem que ver isso direito da Alahá. Da Alahá.
Não,
mesmo assim. Tem que ter.
Foi pra mim da
casa. Ok, se o pai tem que duchir...
Ah,
sim.
Ó.
Vai depender disso. Ele fala lá sobre isso. Que não é simples. A pior tem que ter das do pai a priori. Não é simples. Rabotai, agora olha pra chá, Toldot. Fala o Panimia, foi isso que é o Pshat aqui. Vai, Yitzhak ben Arbaim Shana, Bekachto et Rivka, Bad Betuel Arami, Mipadan Arom, filho de Betuel Arom, Achot Lavan Arami, Loleisha. Fala o Aflá, isso que é merumado desse passuk. Bekachto et Rivka, quando Yitzhak casou, fez o Kiddushin, Kachto é Kiyikach, fez o Kiddushin, é Bas Betuel Arami, e Padre Arom. Mas depois, Achot Lavan Arami, Loleisha. Loleisha quer dizer o Nisuin. Quando fez o Nisuin, era Achot Lavan. Betuel não estava mais vivo. O Nisuin foi depois do falecimento da morte de Betuel. E o Kiddush foi antes. Isso é o merumado desse passuk aqui. Tá? Pshat bonito. Muito bem, Rabotai. Mais uma coisa também que tem a ver com Kiddush aqui também, que eu pensei o seguinte. Tem o. Um minutinho só. da Amahirá da Bechorá, voltando para Bechorá, o... Interessante, o Maram Shif, vale a pena vocês verem um dia, tá? Quando nas férias, sei lá, no fim de Masechet Babakama, tem um ciúme do Maram Shif para Babakama. Muito bonito, muito, um pouco barichuto, um pouquinho, mas muito bonito. E lá no meio desse ciúme, ele faz uma pergunta. Ele pergunta por que mesmo o... A priori, esse Nezid Adashim não era Shavei Prutá. Assim que ele fala. Não era Shavei Prutá. Então, como que Yaakov Avinu comprou a Bechorá de Esav, se para Kinyan Kesef tem que ser Shavei Prutá, e não era Shavei Prutá? Assim que ele pergunta. Então, ele fala, se não me engano, lá, ele fala que por isso que ele deu pão. Vocês perguntam aqui. Ele pediu Nezid Adashim, Esav. Que de repente ele deu pão também? Por quê? Por causa disso, para ser Shavei Prutá, ele deu pão também. O Ramchim fala lá. Mas o Ramchim era mês lá no meio, e o Hatam Sofer, ele fala isso, que a priori tem uma outra resposta. Prestem atenção. A outra resposta é assim. Essa Lachá de Shavei Prutá que nós temos, é só para Yehudi. Tem Raiot para isso. Eu trouxe na folha para vocês o Minchas Chinuch. Só para Yehudi. Yehudi, para Liknot Kinyan Kesef, é só com Shavei Prutá. Mas para goi, tem raiot. Se eu quero comprar de um goi uma coisa, e eu digo que é comprar de um goi, ou goi de um goi também, não tem que ser Shavei Prutá. Porque um goi, neherag, afilo pachot Shavei Prutá. Se um goi, por exemplo, Rabotai, ele rouba menos que uma prutá. Ele é morto por isso. Um goi é morto pelos Shivah Mitzvot Bnei Noach, vocês sabem. E mesmo se a gente rouba menos que uma prutá, Rabotai, a gente não faz o Missur. Não pode fazer isso, mas não é ouvir uma lotixot só com Shavei Prutá. Talvez Hatsi Shiur, talvez, mas não mais do que isso. Um goi, ele neerag a Hatsi Prutá também. Então, os goiim, eles makpidim a pachot e Prutá também. Tira eu da Gmará para isso, tá certo? Então, fala o Hatam Sofer, quando o Yehudi compra de um goi, não tem que ser Shavei Prutá. Portanto, não faz mal que o Nezid Adashim, foi pachot de Shavei Prutá. Qualquer jeito, Yaakov Avinu comprou de Esav. Esav era um goi, considerado um goi. Yaakov Avinu, mesmo que era um Yehudi, vamos supor que os avós eram considerados Yehudim, mas de um goi não tem problema, então por isso não tem problema que era para Shavei Prutá. Assim fala o Hatam Sofer para responder a pergunta do Maram Shif.
Então por que deu pão?
Que? Não, então, é outro motivo, tem vários motivos que falam, resposta, que deu pão, tá? É, uma das respostas que falam, para você saber, é que o cara, o Esav, ele podia chegar e falar depois que era Mekartaut, tudo. Eu estava morrendo de fome. Foi tudo Oines. Eu não pensei. Então, por isso ele deu pão para ele, para se encher com pão, para tirar a fome. Aí depois, quando ele comeu, Nezid Adashim, já não estava morrendo de fome. Então, para ser uma girada. Tem uma história, acho que o Magri Duvna fala um exemplo para isso, não me lembro, mas. Tá. Mas isso fala o Hatam Sofer. Mas a verdade era, Botai. Que tem uma pergunta em Kiddushin sobre isso, só para Nav Gimel, quem se lembra, o Michas Chinuch pergunta essa pergunta, depois dá uma olhada. A gente aprendeu que em Kiddushin tem que ser Shavei Prutá. Por quê? Porque Kiddushin tem que ser Kesef, e Kesef se aprende de Sdei Efron, então tem que ser Shavei Prutá. Assim fala o Tosfot em Nav Gimel, quem se lembra. Lechorar Abotai, em Sdei Efron, Yaakov Avinu comprou Marat HaMakpelá, De Efron, isso foi o que ele pagou, mas De Efron era de um goi. Então não teria que ser que Shavei Prutá. Se eu falo que o meu de compra de um goi não tem que ser Shavei Prutá, então qual que era já? Isso que a gente aprende de Kesser de Efron, lá não precisava ser Shavei Prutá. Quem que fala que Kesser é Shavei Prutá? Então não é Shavei Prutá. Assim pergunta o Minchas Chinuch contra essa teoria que fala que se o meu dia ele compra de um goi. Mas é uma machloket, eu acho, sobre isso. E Raskino fala que da Gmará em Kiddushin, da Gimel, a gente vê que mesmo quando compra de um goi, tem que sim ser Shavei Prutá. Porque a Gmará compara e aprende Kesser de Sdefron. Dá uma olhada.
Dirás, Raskino. Dirás.
Aí sim, verdade. Ele viu o Tosfoto, ele traz o Tosfoto, o Raskino mesmo.
Só que quando um...
Abenutam.
Quando o Miyudi vai ler a Knot para um goi, também serve?
Não, acho que só quando ele compra de um goi, eu acho.
Só que então, na época, assim, tipo, tudo aí adulto e a virgem e sábio, se tivesse vindo a decorar.
Tá, não sei. Tá, não sei.
Era o contrário, não?
Tá certo.
Tá, mas como é que o Duchin também fala que sábio não era goi?
Era o chá, que era só ir o chá, o quê? Era o quê?
Israel
Muma. Que era só ir o chá, não? Onde que é isso?
Era o chá.
É.
Tá aí o chá? Maré, por aí.
É uma Shilá inteira sobre isso. O Mishnah Mera tem um livro que ele fala bastante sobre isso. Você sabe, é considerado, o Sildavot era considerado Bnei Noia com Bnei Israel, Proxas Drohim, tá? E se Isav era considerado Yehudi ou Goi, sim.
Essa esposa que perguntaram pro Menachem, não bate com tosso, não? Com que ele fala de que ele fala que essa é a pergunta da Gamaliel, ela falou, acho essa deixa que é na Abraham. A gente aprende de que tem um Kinyan, mas a gente não sabia desse passo que tipo de Kinyan era. Depois a gente fala sobre o Kesev, porque não sei o que. Só a gente vem ensinar que precisa de Kesev, não quanto Kesev, quanto não.
Eu tô falando, ele tava falando diferente lá, na Abgime, tem que ver. Olha, diferente. Os outros da Bíblia falam
que aprende que é da época de aquecendo daqui.
Tá. Sim. Mais uma coisinha rápida que tem a ver com o Kiddush. Falamos quinta-noite aqui. Eu me lembro que o Abarbanel, ele pergunta, a Shuhidá também pergunta isso, alguns perguntam isso. Como que Yitzhak casou tão tarde, com 40 anos? Ribono Shel Olam, a Mishnah fala, que avot, Beshmona Yisrael Echupá. Como que Yitzhak casou com 40 anos? Então, eu me lembro que o Abarbanel, ele responde, isso eu vi quando eu era Bachur, tá? Faz tempo não vi isso. O Abarbanel responde que Yitzhak Avinu, ele fala lá uma sihá inteira, que Yitzhak Avinu, que a pessoa tem que lashlim et atzmo primeiro e depois casar. Depois do casamento já não é a mesma coisa, né? Saibam, né? Eu falo para vocês, Bahurim, não ficam com inveja de quem está ficando noivo, tá bom? Não precisa ficar com inveja, porque não é simples. Você não ouve nisso, tá bom? Os noivos daqui não ouçam isso, tá? Mas quem é Bahur, tá aproveitando quinta-feira à noite até as uma da manhã, isso não existe casado, não existe casado. Então aproveitam, né? Então ele fala lá, o Babalel explica que o Bahurim tem que ir lá shlim et atzmam e só depois casar. Então Yitzhak Avinu, ele shlim et atzmo, e com 40 anos ele casou, depois que ele shlim et atzmo. Pergunta o Abarbanel, ai a Mishnah fala em Pirkei Avot, ben Shmona Esrei Lechupa, como se responde? Fala o Abarbanel um chidush atzum. Ele fala que a Mishnah está pensando desde 18 é para casar. Não que no com 18 anos. Não antes de 18. Ben Shmona Esrei Lechupa quer dizer não antes de 18. Mas não que em 18 anos tem que casar. Assim que ele fala lá. Quê? Então, assim, eu contei aqui na Yeshiva, que eu falei, tinha um Tamid Chacham na cidade, já faleceu já. E eu falei para ele, esse pshat, ele falou que como dá para falar uma coisa dessa? Claro, a Mishnah, porque a avó daquela Mishnah que fala o gil de cada coisa, é claro que é o gil mesmo, não é desde. E fora isso, a Gmará em Kiddush, que Izzy falou aqui, coloca Izzy, olha Kiddush aí. Que a Gmará em Kiddush fala Tipach Atzmotav depois de 20 anos, Rabotai, Tipach Atzmotav, como que o Barbanel fala uma coisa dessas que, com 40 anos? É cachê, é uma cruxia. A partir
de 20 anos,
Não. Tá bom, mas isso é pra casar, tá bom.
Dá pra explicar que uma vez
você falou que se tivesse casado com 14
anos. Isso. Não, é desde 20 anos, tipar, é todo minuto, tipar, desmontar, sabe o que é isso?
Não é que o Rio começa com 18.
Você sabe que.
E até o 20 não passa. Depois dos 20 começa a ter a C, só se a pessoa tá se preparando aí, tem. Aí do Rio a C?
Não,
você está estudando,
doutor, você não? Existe um metê de estudar a Torá, Rabotai, né? Tem que ver se nasce Chofzu Batoira, se isso também é uma TT para calar mais tarde. Pode ser. O meu Rosh Hashivá, o Rav Koppelman, Zichrono Livracha, um gadolador, ele casou com 36 anos. Uma vez eu perguntei para ele, como que ele, tão tarde ele casou? Ele falou que eram outros tempos, ele falou para mim, mas ele falou que ele estudou 3 Mahzorim no Rosh Hashivá dele, que é o Rav Shimanskop, 3 vezes no Shimon Zikin. Ele falou que ele não conseguia se despedir do Rosh Hashivá dele. Ele não conseguia ir embora. Ele estava tão conectado com o Rosh Hashivá, com o limbo da Yeshivá, que só com 36 anos ele foi e casou, tá certo? Ele tinha 75 anos e tinha um filho de pequeno ainda, que ele não é...
Foi de propósito? Ele...
Sim.
Naquela época não conseguiam casar, não? Os bacurinhos.
Isso que ele foi. Ele falou que tempos diferentes. Ele me respondeu e falou que ele não conseguia se desconectar do Rosh Hashivá dele. Do Rosh Hashivá. Sim.
Se o
Bakur
aqui de
26
chegasse pro Rav, essa pergunta, ele está com o destino do fim e tal, e não consegue se despedir do Rav.
Não. Tem que casar. Eu
quero despedir ele.
Isso tem nessa paraxá, o famoso Briskerov, né, Rabotai? Esse Briskerov tem que fazer um pouco de mussar também, né? Tem mais alguma coisa que eu ia falar também da paraxá com Kiddushin, que eu não me lembro agora. Se eu me lembrar, eu falo para vocês. O Briskerov, eu falei quinta-noite aqui, esse Briskerov é muito importante, tá? Para Ashkafá, para vocês saberem. O Briskerov, ele fala, Shat no Pasuk, Imken Lamaze Anuchi. Ele fica falou, Imken Lamaze Anuchi. Qual que é o Pshat? O Rashi Terechagav é um Pshat bem difícil, quem estudou o Rashi? O Rashi fala que ele fica falou, se eu soubesse que o sofrimento da gravidez é tão difícil, eu não ia rezar para ter filhos. Difícil falar uma coisa dessas. Ela esperou 20 anos para filhos. Toda mulher passa sofrimento de gravidez e por isso ela não ia rezar para ter filhos. É um Pshat Kashê do Rashi. Tem que ver os Yudal of Pirushim no Rashi, como eles explicam esse Rashi. Mas o Briskerov, ele fala um Pshat lindo. Pshat lindo e é muito importante na Ashkafá da vida, Rabotai. O Briskerov, ele fala com aquela Gemara famosa em Masechet Brachot. A Gemara fala que Hezkiah HaMelech era um tzadik muito grande. Ele não casou. Ele não casou. Por que não casou? Então, Ishayahu Navi falou para ele, como que você não está casando? Você é Hayav Mita. Hayav Mita, ele falou para ele. Hayav Mita. Porque você... Ele falou, nem Olamazê, nem Olamabá, ele falou para ele. Por que não está casando? Falou, Hezkiah HaMelech, eu não estou casando, porque eu estou vendo Baruch HaKodesh, que eu vou ter netos não bons. Menashe vai ser meu neto, não bons. Aí falou para ele, Ishayahu Navi, para Hezkiah HaMelech, Bahadi Kavshe Derachmon Lomoloch. Rabotai, ouçam bem. Isso é um conceito em Ashkafá. Bahadi kavshi derachmon lomoloch. Não faz os resbonot de Hashem. Made ifkedes asei. O que você tem que fazer, faça. Não faz resbonot. Tem uma mitzvah de casar. Ai, tem uma mitzvah de casar, então tem que casar. Se não tivesse uma mitzvah de casar, aí tudo bem. Imagina se não tivesse mitzvah de casar. As pessoas casavam. Sem mitzvah. Aí eu estou vendo que eu vou ter um neto não bom, então eu não preciso casar, verdade. Mas tem uma mitzvah para casar, então tem que casar, não tem história, tem que casar. Ah, eu estou vendo, não faz resmonô de Hashem, deixa para Hashem os resmonô dele, bad e kavshe derachmon elomoloch. Assim fala a Gemara. Falou o Briskeró, veio Rivka. Rivka percebeu que ela está passando na frente de Tumá e a criança quer sair. Então ela percebeu que ela tem um bendrachá aqui na barriga dela. Então ela falou, Imken, se eu soubesse que eu tenho um filho Rasha, Lamaze Anochi, eu, mulher, que não tenho mitzvah de prurvu. Não dá para falar mais de Ifka de Sassei, eu não sou mitzvah de prurvu, não tenho mitzvah de prurvu. Então se eu soubesse, eu não casaria, não pediria para Hashem ter filho, não casaria. Eu não tenho mitzvah para casar. Yitzhak Abi não tem mitzvah para casar, mas eu não tenho mitzvah para casar. Eu sou uma mulher. Imken Lamaze Anochi. Falou Briskerov. Muito bonito esse pshat. É lindo. Falou Briskerov, Rabotai. Esse conceito do Briskerov é Negele Meister para vocês todos, para vocês saberem. E, em relação a casamento, especialmente, mas em tudo na vida. Existe uma mitzvah de casar. O menino chega com 23, 24 anos, vamos supor. Ele tem que casar. Tem que casar. Ah, mas ainda não tem o parnassá direito, ainda não... Não existe isso. Ba'ad kavshi derachmon lomoloch. 20 anos, tudo bem, ainda é cedo. 21, ainda é cedo, então espera mais um pouquinho. Mas chega na hora que tem que casar. É uma mitzvah. Ai, ba'ad kavshi derachmon lomoloch. Não faz resbonot de Hashem. Mas ifkedesasei. A pessoa não pode deixar a botai de fazer uma coisa que ela tem que fazer por causa de resbonot. Como ele resbonou? É claro que tem que ter um certo jeito. Ele ganha, vamos supor, 3 mil reais. A esposa vai ganhar mais 2 mil reais. Os pais vão continuar pagando. De algum modo. Mas deixar de fazer a mitzvah. Porque não, eu não tenho parnassá. Tá errado. Isso que é o conceito aqui. Eu contei quinta-noite uma história aqui na... Mas anos atrás, essa história. Que tinha um menino aqui na Yeshiva. Era 2008 essa história. Me lembro quando da crise de 2008. Tinha um rapaz na Yeshiva, que ele estava na Yeshiva, ele saiu, foi trabalhar, e já tinha que casar, já tinha alguém para casar, né? E eu encontrei e falei, mas como você não tá noivando ainda? Você tem que noivar, ele tinha 23, 24 anos. Aí ele falou, Rabino, meus pais não deixam porque eu não tenho parnassá ainda. Estava ganhando 2, 3 mil reais. Aí eu falei, chama teus pais. Aí os pais vieram aqui, os pais na minha sala, eu conversei com os pais, falei, expliquei para os pais, que ele tem que casar, Hashem vai dar a parnassá, já está na hora dele casar. Ele tinha alguém já há muitos anos com ele, uma menina. Eu falei, é um Hidush Bechlah que ele não quer casar com essa menina. De tantos anos, deixa ele casar, fala para ele casar. Aí os pais, ele me contou depois, os pais saíram da minha sala, e falaram para mim, falaram para ele, olha, o Ravari pensa assim, a gente pensa diferente, até você não ter parnassá, você não vai casar. Tá bom, paciência, não consegui. Aí passou um ano, de novo, eu falei para ele, mas já, tá, é Rabino, meus pais. Aí eu chamei o pai dele. O pai dele veio de novo sozinho na Yeshivá. E aí eu dei uma bronca no pai dele, assim, eu fiquei, tava tudo. Como se faz uma coisa dessa? Daqui a pouco ele ainda vai largar ela, não vai querer casar com ela. Como se faz isso? Aí o pai ficou assim, o pai, e era alguns dias antes de Rosh Chodesh, me lembro que era. O pai me perguntou, Rabino, Rosh Chodesh é uma boa data para pedir a mão em casamento? Falei, esperar até Rosh Chodesh? Ontem devia já fazer isso. Esperar até Rosh Chodesh? Hoje à noite faz isso. Falei, aí ele falou, pronto. E ele falou assim para mim, que ele se arrepende profundamente. Olha só, Rabotai, a história. É arrepiante essa história, mas aconteceu. Aí se arrepende profundamente que ele não me obedeceu ano passado. Era 2008. Ele tinha o dinheiro investido para fazer um lindo casamento para o filho dele. Dinheiro investido para comprar um lindo apartamento para o filho dele. Estava investido na, sei lá, naqueles... Lehman Brothers, lugar que foi, que caiu tudo, que despencou tudo. Ele falou, agora eu perdi esse dinheiro, só vou poder fazer um casamento simples para o meu filho, um apartamento pequenininho para o meu filho. Se eu obedecesse ano passado, ia pegar o dinheiro para comprar o apartamento, para pagar o casamento, eu poderia fazer isso. Rabotai, qual que é a moral da história? Que o Rabino tem no HaKodesh? Não. Não é essa a moral da história. Que quando a pessoa tem que fazer uma coisa, não adianta fazer planos. Tem que casar. Não, mas vai ser melhor. Tem que casar. Não faz resposta, não tem Hashem. Chegou a hora de casar, tem que casar, Hashem vai ajudar. E Hashem ajuda mesmo. Pra vocês saberem, a gente tem que ter bitachon um pouquinho, deixar para Hashem também. Hashem ajuda. De repente surge mais uma coisa, abre-se portas que a gente não pensou no começo. Mas tem que fazer a coisa que tem que ser feita. Isso sai desse Briskerov, tá bom, Rabotai? Hazak Baruch.